Bem-vindos a mais um episódio do Real Talks, o podcast da CBRE Brasil.
Olá a todos, bem-vindos ao primeiro podcast Novo Escritório da CBRE aqui no Rocha Verá. Estamos muito felizes, né, Rodrigo? Estou acompanhando a companhia do Rodrigo Couto, diretor da área de logística e data centers da CBRE. Obrigado por comparecer. Estou muito feliz aqui no novo escritório, bem entusiasmados, né? Toda a equipe, todo mundo no novo layout, novo conceito de ocupação. Então, acho que isso também transporta muito para o que a gente está vendo nas empresas. As empresas estão buscando esse tipo de nova ocupação, novo layout, para justamente fomentar e reter talentos dentro das empresas. E isso corroborou muito para o que a gente vai falar hoje aqui, na parte de escritórios, pelo menos, né? Na parte de logística já é outra coisa, depois eu passo a bola para você conversar, tá bom, Rodrigo?
Tá ótimo.
Então vamos lá. Como o mercado nacional se comportou de escritórios, até eu posso falar nível nacional, porque foi bem igual como o país se comportou, né? Você teve uma retração, vamos dizer assim, os incorporadores, eles seguraram um pouco a entrega dos empreendimentos a nível nacional, muito por conta do que aconteceu da pandemia, né, a guerra na Ucrânia. Então, segurou-se um pouco a entrega dos empreendimentos, o que postergou muitas entregas para 2023. Vou dar um exemplo. São Paulo, por exemplo, tinha uma previsão de 250 mil metros quadrados para serem entregues em 2022. Foi entregue quase metade disso. Então, no Rio de Janeiro não tem entregas. Cidades como o BH tivemos pré-locações que nunca aconteciam fazia tempo, justamente porque você não tem prédios prontos para poder absorver esse movimento flight quality que as empresas estão buscando. Os prédios são mais antigos, né? Em Brasília são muito antigos. E o governo federal acabou ocupando mais espaços esse ano e que em 2023 deve acontecer bastante com o novo governo, novos ministérios. Isso deve acontecer bastante na cidade de Brasília. Curitiba, por exemplo, também até corroborando isso que eu estou comentando, nós tivemos, pela primeira vez desde 2014, mais transações acima de 1.000 metros quadrados. Então, desde 2014, a gente tinha poucas transações. A gente teve um número que bateu o recorde que desde 2014 não acontecia. Então, as empresas estão buscando mais espaço. A gente vê esse movimento acontecendo, tanto em São Paulo quanto no Rio, no metrô, no trânsito, já está em torno de 75% da movimentação que tinha antes da pandemia. A gente tem uma medição dos 500 principais prédios de São Paulo, para ver a passagem de crachá neles. Hoje, mais de 75% desses prédios estão com 50% de ocupação, mais de 50% de ocupação. Então, as empresas estão voltando para o escritório, as pessoas estão voltando para o escritório. Então, isso vai fomentar agora a entrega dos empreendimentos em 2023. Né? Então, nós tivemos um ano com pouca entrega, o ano passado, o que fez com que em todas as capitais, tanto no mercado geral quanto no AAA, caísse a vacância. Isso é justamente porque pouca entrega, a absorção bruta, ou seja, a movimentação, ela ficou estável. Rio de Janeiro, ela foi um pouco melhor que 2021. Em São Paulo, ela foi igual a 2021, tanto quando a gente fala do ano, mas trimestralmente, durante o ano inteiro de 2022, ela foi igual. O último trimestre, normalmente, bomba, mas foi menor por conta da eleição. Então, as empresas ainda estão em compasso de espera para saber o que o novo governo vai fazer, para saber como vai ser a movimentação, como vai ser o conceito de ocupação delas, principalmente os grandes, que no ano passado movimentaram apenas 4 empresas acima de 10 mil metros, sendo que a média é 10, no mínimo em torno de 10 empresas fazem locação acima de 10 mil metros. E no Rio de Janeiro só foi uma, que foi uma ocupação pública da Secretaria da Saúde num imóvel que o Bradesco ocupava na região outros. Então, no Rio foi mais público que movimentou, em São Paulo foi tecnologia, foi indústria, foi financeiro e educação e saúde. A parte tecnologia e financeiro diminuiu um pouco no último trimestre. Quando a gente fala de regiões, no Rio de Janeiro, então só pegando assim, Curitiba, Brasília e BH, foi bem movimentado no geral. Rio de Janeiro, a região da Zona Sul, tem vacância abaixo de 10%, então ela caiu em todos os segmentos, as regiões, que na verdade se manteve estável no Rio de Janeiro em todas as regiões, mas a Zona Sul caiu e está abaixo de 10%, então mercado mais pró-proprietário. Já em São Paulo, destaque para a região da Marginal e Jardins, onde teve uma busca muito grande de espaços. A absorção líquida na cidade de São Paulo foi positiva, acima de 100 mil metros quadrados, depois de 2 anos negativa por conta da pandemia. E os últimos 6 trimestres que nós tivemos foi positivo, então isso é um dado muito importante em relação a São Paulo. Mas a Marginal se destacou porque é uma região com mais oferta, onde tem mais transação. Então as empresas estão buscando crescer por aqui. Paulista sofreu um pouco mais, mas no último trimestre deu uma recuperada. Então a gente espera que a Paulista tenha uma recuperada forte em 2023, como as outras regiões como um todo. Óbvio, vamos esperar o segundo trimestre, porque muitos executivos estão esperando ainda de compasso de espera como vai ser o novo governo para tomar a decisão. Então os processos estão um pouco mais devagares do que a gente gostaria. No Rio de Janeiro, também a região da Zona Sul, como eu mencionei, e esse segmento do governo que fez a absorção líquida ficar positiva no ano depois de 3 anos consecutivos negativo. Até antes da pandemia foi negativo no Rio. Então esse ano fechou 2022 com em torno de 30, 40 mil metros quadrados positivo. Então são dados bons para o mercado geral de escritórios do país e a gente espera que em 2023 essa demanda continue. Né? E, só que a entrega vai ser desafiadora, em torno de 300 mil metros quadrados previstos para entrega em São Paulo, por conta do que escorregou de 22 para 23. Mas estamos com boas perspectivas. Acredito que no seu mercado também teve alguma mudança aí de 21 para 22. Se você puder falar um pouco para a gente, seria legal para os nossos ouvintes.
Bom, Felipe, feliz realmente em estar no nosso novo escritório, com esse estúdio aqui maravilhoso e vamos começar a falar um pouco sobre logística hoje, né? No Brasil, nós tivemos um ano recorde, novamente, né? Em 2021 já tivemos uma absorção bruta e líquida recorde, e a vacância praticamente estável, só não desceu porque realmente o novo estoque acompanhou esse crescimento, né? Então a gente teve 3,4 milhões de metros quadrados de líquido e 3,6 milhões de novo estoque. O que acho que é interessante comentar sobre o Brasil é que 20% dessas locações que aconteceram foram pré-locações que aconteceram em 2021. Então a sensação de ser tão grande assim, da pujança, veio também desde 2021. Né? Acho que é interessante olhar um pouco sobre as macro-regiões, né? Os grandes destaques, obviamente, a região sudeste aí, com sempre no patamar de 70% a 75% dessa absorção. São Paulo, dentro dessa macro-região aqui, teve 60% da região sudeste, mas o destaque muito positivo é de Minas Gerais, que chegou a quase 20% de absorção, sendo extrema a região que deu realmente essa pujança muito grande, com metade dessa absorção em 400 mil metros quadrados, que é, por curiosidade, o tamanho do Rio de Janeiro. Né? Então, realmente, extrema foi equivalente a Rio de Janeiro em 2022, e acho que esse é um destaque importante. Outra coisa que é interessante a gente comentar é que houve uma inversão de absorção bruta entre as regiões norte e centro-oeste. Região norte, em 2021, tinha alguma coisa por volta de 3% da absorção do Brasil. Isso veio para a região centro-oeste, que tem 3%, deixando 1,5% para a região norte, que tinha uma vacância bastante baixa no ano de 2022. Isso fez com que as absorções diminuíssem também na região. Né? Acho que outro destaque importante para a gente comentar é em relação ao setor. Né? No Brasil, os três setores que a gente divide, né, como sendo os mais relevantes seria varejo e e-commerce, os 3PLs, né, que são os operadores logísticos e as transportadoras, e a indústria como um todo em geral. Foi claro que ao longo da pandemia realmente esse percentual do e-commerce ganhou muita relevância, mas em 2021, com uma consolidação, né, dos fulfillments, né, dos grandes centros de distribuições, existe uma certa acomodação desse setor e um crescimento também da área de last mile. Né. Se a gente pegar o número como um todo em 2022, esse percentual ainda ele é muito grande, 50% do mercado ainda é varejo e e-commerce. No entanto, por conta das pré-locações, né? Se a gente tirar de fato as pré-locações e a gente pensar em negócios assinados cada um no seu ano, né? Houve uma redução desses negócios assinados em 2022, saindo de 45% para 43%. Nada muito relevante, mas uma migração importante para o segmento de operadores logísticos, que cresceu desde 2020, que era de 20%, chegando em 2022 a 30%. Não dá para a gente não falar sobre, dentro do setor de varejo, sobre os fatos recentes da Americanas. Né? O mercado, em geral, de marketplace, teve uma disponibilidade de sublocação grande ao longo de 2022. Inclusive, a maior transação que aconteceu no Brasil em 2022 foi uma sublocação realizada pelo Assaí, numa sublocação da Via Varejo, 65 mil metros quadrados. Mas os operadores logísticos têm feito um papel importante também. A DHL foi o maior tomador do Brasil no ano passado. e Mercado Livre e Shopee seguidos na sequência aí desses grandes tomadores. Né? Então, acho que outro comentário aqui importante nessa avaliação também é que na comparação de 2022 e 2021, os três maiores marketplaces aí tiveram uma redução de ocupação bastante grande em termos de absorção naquele ano. Né? Então, em 2021, o Mercado Livre tomou mais de 650 mil metros quadrados de área e caiu para 100 mil. Né? A Magazine Luiza, de praticamente 300 mil metros quadrados, caiu para 10 mil de ocupação. Né? E a Amazon caiu menos, né? Mas também não absorvia tanto, caiu 50% na sua ocupação de 21 para 2022. Acho que resumo geral do Brasil é esse. Entrando no detalhe de São Paulo, a gente teve realmente um ano forte também, não é o ano recorde, teve uma queda aí na absorção bruta e líquida, tanto na bruta quanto na líquida, de fato, de aproximadamente aí seus. Na bruta, menos relevante, em 7%, mas a líquida foi mais forte, aí, com 17% de queda. E, de novo, voltando ao papel da pré-locação, né? A pré-locação foi importante, da 15% das pré-locações assinadas em 2021, e fez com que realmente a sensação era de que era um ano mais fraco, mas por conta das pré-locações, o ano ainda foi bastante forte, né? Com uma absorção bruta de 2,6 milhões de metros quadrados. Acho que, falando de algumas regiões em especial, né, pela primeira vez, acho que na história aqui, realmente, Jundiaí foi a região que mais tomou espaço na região de São Paulo, muito equivalente a Cajamar, ainda Cajamar é bastante relevante, 320 para 315 mil metros quadrados, e Barueri foi o grande destaque, pulverizada, muitas operações aconteceram em Barueri, em especial, né, para galpões isolados, que é um mercado que em crescimento. No que diz respeito ao novo estoque, nós tivemos aí 1,5 milhão de metros quadrados de novo estoque em 2022, muito puxado realmente para a região de Cajamar. E em 2023, a gente tem uma expectativa de uma redução desse novo estoque entregue em 2023. A gente acredita que, né, pelas nossas estimativas, que seria mais próximo de 1 milhão de metros quadrados, que deve ajudar a preservar aí a vacância nesses níveis de hoje. Né? E, finalmente, para fechar aqui Rio de Janeiro, nós tivemos aqui um Rio de Janeiro muito mais complicado esse ano. Foi uma absorção de 400 mil metros quadrados, né, comparativa ao que a gente estava falando pelo tamanho de extrema. 160% dessa absorção aí no Rio 30, uma devolução muito alta, com 285 mil metros quadrados de devolução, absorção líquida de só apenas 50 mil metros quadrados. Então, realmente, o Rio de Janeiro, por conta também desse novo estoque bem controlado, a vacância não teve um acréscimo muito importante, né? Cresceu só 1%, chegando a 19,7%. E aí, falando só sobre o setor, realmente não muda muita coisa do que aconteceu no Brasil. Acho que um setor em destaque aí no Rio de Janeiro foi o setor de pet no ano passado, que tomou grande parte das áreas grandes, e os operadores logísticos concentrados no setor de last mile. Então, acho que é isso. É um resumo bem breve, mas interessante para os nossos clientes.
Ok, Rodrigo, obrigado. Eu acho que isso a gente encerra já esse primeiro podcast aqui no Novo Escritório. Esperamos fazer muito, muito mais aqui, principalmente vídeos, né? Isso vai ser interessante para a gente poder divulgar um pouco os dados da nossa empresa, os negócios. Vai ser muito interativo com os clientes. Obrigado a todos por participar e ouvir o nosso podcast hoje.
Esse foi o Real Talks, o podcast da CBRE Brasil. Nos siga nas redes sociais e mantenha-se atualizado sobre o mercado de real estate.